O deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, apresentou um projeto que torna obrigatória a inscrição no cadastro de pessoa física e o cadastro biométrico de todos os beneficiários de programas sociais que são mantidos total ou parcialmente pelo governo federal.
Segundo o deputado, os contribuintes requerentes de benefícios de qualquer espécie perante o INSS já estão obrigados à inscrição no CPF, mas o mesmo não acontece com certas categorias de beneficiários de programas assistenciais, em particular os que não necessitam de conta bancária, estão autorizados a sacar seus benefícios em qualquer lugar, por meio de qualquer instrumento.
Bom, o deputado Júlio Lopes está na ponta da linha para conversar conosco sobre essa proposta. Muito bom dia, deputado. Um enorme prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Lincoln. É uma alegria para mim poder estar falando com vocês e os ouvintes da Rádio Câmara.
Deputado, quem levou o senhor a apresentar essa proposta? O senhor acredita que é necessário mais controle sobre os beneficiários que recebem, são beneficiados por esses programas sociais?
Olha, eu, por convicção, sempre acreditei falho os cadastros dos programas de defesa social do governo. E quero começar a minha entrevista dizendo que sou inteiramente favorável a todo instrumento de defesa renda e defesa social, no sentido de que nós verdadeiramente temos inúmeros brasileiros, milhões de brasileiros, que precisam ser assistidos com transferências diretas de renda. Agora, essas transferências são transferências de brasileiros para brasileiros. Um brasileiro, pode ser você, pode ser a sua colega ou eu, transfere esse recurso para um outro brasileiro que precisa ser assistido. E nós precisamos tornar esse processo confiável e auditável. E hoje ele não é.
Exatamente, hoje não tem controle, vendo, né, deputado?
Exatamente. Não. Vendo o relatório do TCU de 10 de setembro, próximo passado, a respeito de uma grande auditoria que fez no sistema de Bolsa Família e nos programas de benefício de prestação continuada, o TCU verificou que, no universo das 13 milhões, quase 14 milhões de famílias, ele selecionou 1 milhão e 600 mil, as quais ele se deteve fazendo um levantamento de auditoria. Nessas, mais de 400 mil pensões tinham irregularidades e ele recomendava a suspensão de pagamento. Além disso,
Em 1 milhão e 200, mais de 400 tinham irregularidades?
Em 1 milhão e 600 mil, mais de 400 mil são irregularidades. Esses
25%.
Relatórios foram publicados pelo Tribunal de Contas da União em setembro. São dados alarmantes.
Realmente.
Quando eu verifiquei que em 1 milhão e 600 mil, quase 25%, ou seja, 400 mil tinham irregularidades, e que, além disso, outras irregularidades gravíssimas, como as quais vou citar aqui agora, no caso, nós temos nesse universo pelo menos 15.800 óbitos, ou seja, pessoas falecidas, comprovadamente recebendo benefícios. Além disso, centenas de milhares de pessoas proprietárias de veículos recebendo o Bolsa Família. O absurdo que me chamou ainda mais atenção e que reputo mais grave, políticos recebendo o Bolsa Família, dos quais 577 foram eleitos vereadores no pleito de 2012.
Eles mesmos eram as pessoas que recebiam, deputado?
Exatamente. São vereadores eleitos, fora os suplentes, fora aqueles que não se elegeram, estavam na relação dos beneficiários do programa Bolsa Família. 577 vereadores eleitos. Esse relatório é disponível, todos aqueles que ouvirem a nossa entrevista aqui, que queiram acessá-lo, basta acessar os relatórios do TCU sobre os programas desenvolvidos pelo Ministério de Assistência Social. Lá constam todos esses dados e absurdos outros, como fazendeiros, proprietários de tratores, proprietários de máquinas agrícolas, proprietários de motos no valor de mais de 60 mil reais, enfim, todo tipo de prática de absurdo em relação a esses benefícios. Além do que, todos nós sabemos que existe uma infindável relação de brasileiros que são homônimos uns dos outros. E além de homônimos, nós temos pessoas que têm a mesma grafia, pessoas que têm a mesma fala e que não são identificáveis se não forem cadastradas e numeradas de forma individual. Portanto, o próprio Tribunal de Contas da União sugere que, para que haja uma auditoria perfeita, seja implantado o cadastro do CPF a todos aqueles que receberem transferência direta de recursos. Foi o que eu fiz na forma de uma proposição legislativa de um PL, que já está tramitando, e que pretende assegurar que nós possamos auditar os benefícios de defesa social no Brasil fazendo com que aquele que verdadeiramente precisa possa ser assistido por esse benefício.
É, não, o cadastro do CPF até me espanta que ele não seja feito, já não seja obrigatório e me parece muito importante que o seja. Agora, o cadastro biométrico, ele não corre o risco de ser um custo de fiscalização que vai ser maior do que o custo que já tem hoje essas inconsistências?
Eu acredito que você está falando com razão, que nós teremos um custo inicial de investimento grande. Nós, obviamente, podemos, e na lei, inclusive, prevemos que isso tenha um prazo de 3 anos para implantação. O que nós queremos é fazer com que haja um procedimento de auditoria, um procedimento de verificação que é equivalente àquele do processo que identifica o eleitor.
Uhum.
Você sabe que nas próximas eleições todos nós teremos que votar também biometricamente.
Epa.
E nas eleições todos nós temos que estar cadastrados lá com o nosso CPF e apresentar o nosso título de eleitor. Então não é razoável que um processo de transferência direta, ou seja, dinheiro que vai de um brasileiro para outro brasileiro, não tenha o mesmo sistema de verificação e o mesmo sistema de auditoria que tem o sistema de votação, o sistema eleitoral. É apenas para que haja exatamente essa similitude, para que haja essa equivalência, dada a importância desses mecanismos. Eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes aí, que relacionados ao cadastro das pessoas que têm alguma relação com o imposto de renda, ou seja, esse ano, feitas as declarações do imposto de renda, a nossa Receita Federal Brasileira recebeu 27 milhões de declarações de famílias ou de cônjuges e de dependentes que perfazem 40 milhões de brasileiros. Na outra ponta, nós estamos assistindo, pelos programas do Ministério da Ação Social, 80 milhões e 600 mil brasileiros. É uma conta em um universo extraordinariamente grande, com um orçamento imenso, que eu posso lhe dizer, no ano de 2015, será da ordem só em dois programas, no programa de benefício de prestação continuada, que é aquele que atende deficientes e idosos com mais de 65 anos com salário mínimo, e o programa Bolsa Família, nós vamos despender no ano que vem 66 bilhões de reais. Esse recurso, se poupado, se devidamente aplicado, se for feito sobre ele um controle mínimo, poderá ser otimizado em mais de 10, 20%. Porque não estou falando de nós tirarmos os recursos desse programa. Eu estou apenas dizendo que nós precisamos melhorar a efetividade da aplicação dos recursos. Porque nós hoje não temos como acompanhar de forma alguma aqueles que são os pré-requisitos de enquadramento nesses sistemas. Ou seja, a escolaridade dos filhos e o devido acompanhamento desse aproveitamento escolar, a questão do acompanhamento das vacinas e dos comparecimentos aos postos de saúde para os exames necessários, quer dizer, que são as condicionantes do sistema Bolsa Família, hoje não podem ser verificadas em função da precariedade, da incapacidade que temos de auditar esse sistema.
Agora, deputado Júlio Lopes, esse pagamento do benefício, ele não é obrigatoriamente revisto a cada 2 anos?
Pois é, o que permite exatamente que haja um desperdício ainda maior. Porque, como você sabe, o próprio benefício do INSS, ele obriga o sujeito
a
cadastrar anualmente.
Exato.
Porque o Bolsa Família e os outros programas são bianuais. Cada cadastro se degrada entre 5% e 10% anualmente. As pessoas morrem, se mudam, adoecem, envelhecem.
Enfim, melhora a condição.
Melhora a sua condição de vida, não atendem os atributos ou não atendem os pré-requisitos do sistema, quer dizer, e são avaliadas apenas bianualmente. E isso permite com que a gente tenha incidência de falhas enorme, exatamente em cima do relatório do Tribunal de Contas da União.
Quer dizer, então,
relatórios outros que verificaram que recursos que são investidos pelo BCP têm menos efetividade em até 11 vezes do que os programas do Bolsa Família, e que são aplicados com critérios ainda mais frouxos.
Então, agora, a sua proposta...
É a pena que seja auditável todo investimento em transferência direta de brasileiro para brasileiro.
Agora, me parece que o BPC, né, o Benefício de Prestação Continuada, tem, de fato, um controle muito pior do que o Bolsa Família. Até porque o Bolsa Família vem sendo constantemente elogiado pela consistência do seu cadastro único. O foco não deveria, então, ser o benefício de prestação continuada, deputado?
Olha, eu estou o tempo todo falando que o foco é toda a transferência de renda direta, ou seja, é aquela transferência que é um subsídio direto de um brasileiro para outro, porque o dinheiro não é do governo. O dinheiro é da sociedade brasileira, é de um brasileiro que deixa de contratar um serviço, que deixa de consumir um bem, que deixa de poupar um recurso para sua velhice ou para sua prosperidade, para investir em um outro brasileiro que precisa de ser assistido, que precisa de ser atendido. E nós somos totalmente favoráveis a isso. O que nós queremos apenas é que esse brasileiro que esteja recebendo não seja um fraudador, como nós estamos vendo nas centenas de milhares de pessoas que receberam, nesse universo de 1 milhão e 600 mil, pensões irregulares pagas por nós brasileiros.
Lamentável, porque deslegitima uma política pública necessária, né?
Não, mas de forma alguma nós estamos atacando a efetividade e a necessidade da política.
Claro.
Pelo contrário, eu comecei a minha fala falando exatamente que nós precisamos afirmar as políticas de defesa social no Brasil.
Sim.
Não, estou totalmente favorável a elas. E exatamente porque sou favorável a elas, quero implementá-las de forma que sejam auditáveis.
Que não saia dinheiro por aí, pagando gente que não precisa, né? Recebendo, beneficiando.
Eu conheço pessoas, e o próprio Ministério apura isso, que recebem 10 Bolsa Família, 15 Bolsa Família.
Nossa!
Então,
o Ministério Público...
pessoas a explorarem brasileiros. São brasileiros que, lamentavelmente, recebem indevidamente e que exploram outros cidadãos que deixam de consumir, que deixam de fazer a sua poupança, ou que deixam de ascender socialmente em função dessa transferência de renda. Portanto, é importantíssimo que nós possamos apurar. E outra questão ainda mais relevante. Todo o quadro de assistência, a meu ver, deve ser desejavelmente transitório. Nós não devemos pretender, enquanto sociedade, atender permanentemente àquele que precisa. Nós precisamos fazer com que aquele que precise transitoriamente.
Esteja um acompanhamento, né, deputado?
Exatamente. Nós devemos ajudá-lo a transitar dessa condição de necessidade para uma condição de prosperidade. E quando nós não acompanhamos, e quando nós não observamos as condicionantes, e quando nós não monitoramos o gasto, nós não temos condição de fazer com que ele tenha uma porta de saída. Ou seja, que esse brasileiro possa independer, possa prescindir desse recurso de um outro brasileiro.
E no caso do seu projeto, deputado Júlio Lopes, se a obrigatoriedade da inscrição do CPF e o cadastro biométrico de todos os beneficiários de programas sociais não for observado, o que, que pode acontecer? Vai ter aí alguma sanção?
Na realidade, eu fiz três projetos que eu acho que se complementam. Não? O primeiro é esse, que obriga todo receptor de transferência direta de recursos a ser identificado biometricamente pelo CPF. O segundo é que o pagador, ou seja, que o operador dos sistemas do Ministério de Ação Social, no caso, no momento, é a Caixa Econômica Federal, seja obrigado a relacionar na internet, 72 horas depois de pago, uma relação de todos os beneficiários do sistema. Porque dessa forma, em todas as cidades brasileiras, em todos os recantos do Brasil, nós vamos permitir que a própria sociedade nos ajude a auditar quem são aqueles que recebem, evitando pessoas que recebem multiplamente. Evitando pessoas que numa pequena cidade têm 5, 10 vezes o benefício que necessitariam ter.
Faz sentido, principalmente...
Ainda,
não, me permita só...
Nós temos ainda um problema dos homônimos. E em relações desse tamanho, é razoável que se chegue a ter 3, 4% de homônimos. Então, nós precisamos, pelo menos esses, podemos identificar. Então, o que eu estou querendo é que a Caixa Econômica, que no momento é o operador do sistema, e para isso fez uma proposição no sentido de alterar a lei do Bolsa Família, toda vez em que haja um pagamento pelo operador do sistema, ele seja obrigado a publicar na internet, de forma a tornar público, pelas leis de direito à informação, pela lei de transparência, quem é o receptor do recurso.
Me parece, inclusive... isso condiz com esse novo ambiente que o mundo e o Brasil exigem de transparência total no que diz respeito às contas públicas, ao ponto do nosso salário, né, deputado? Do meu, de funcionário, seu, de deputado, prestação de contas, está toda disponível hoje na internet, ou seja, faz todo sentido, né?
Eu acho que tem que ser assim, né? Os gastos das despesas de reembolso, enfim, hoje tem que haver essa transparência. A sociedade demanda essa informação, e ainda mais quando nós, brasileiros, estamos pagando outros brasileiros. E no momento em que isso se escorre, ou no momento em que isso não se controla, você cria um ambiente ruim em que você convida a fraude, em que você estimula a fraude. em que você estimula o não pagamento. E nesse sentido você degrada o Brasil. No momento em que você transfere recursos sem cobrar nada, sem fazer um monitoramento, sem ter um acompanhamento, você desestimula o crescimento e desestimula a procura e a ascensão a uma porta de saída. É nesse sentido que eu tenho lutado e trabalhado, porque acredito fortemente que nós precisamos mudar esse quadro.
Agora, o Ministério
e
do
Desenvolvimento... A última proposição, sim, é no sentido de que o governo não possa, em anos eleitorais, ao contrário do que foi feito nitidamente esse ano, triplicar, quadruplicar pensões pagas pelo Ministério de Ação Social. Que as correções tenham que ser obrigatoriamente na média dos últimos 3 anos, de acordo com a inflação no máximo.
Perfeito. Bom, o Ministério do Desenvolvimento Social desenvolveu um sistema para tentar resolver boa parte dessas pendências por meio de um estímulo, né, à fidelidade dos dados, que é o Índice de Gestão Descentralizado, o IGD. Ele premia aquelas prefeituras que mantêm, já que a execução acaba sendo feita na maior parte, né, desse processo de fiscalização pelas prefeituras, premia as prefeituras que mantém o cadastro mais atualizado, com atualizações em dias, que não fogem das curvas de distribuição normais, que são usadas como referência para identificar aqueles pontos fora da curva e poder facilitar o processo de fiscalização. Um estímulo que é interessante, porque antigamente se trabalhava apenas com a lógica da punição. Mas parece que deixou a lógica da punição também um pouco de lado. Está faltando também essa punição ao gestor que deixa a coisa correr um pouco solta no âmbito municipal, porque é de grão em grão que a galinha enche o papo, e é de pequenas inconsistências Brasil afora que se formam esses valores gigantescos aí que o senhor fez referência, né?
Eu estou de acordo, acho que obviamente são importantes os estímulos no sentido de melhorar os cadastros existentes, no sentido de melhorar os controles e os pagamentos feitos pelas municipalidades, mas entendo que esses controles hoje são ridículos e absolutamente falhos, como aponta o relatório do TCU. Digo apenas aquilo que está público e publicado pelo Tribunal de Contas da União. E acredito fortemente nisso, em função de que qualquer um que trabalhe com cadastro, qualquer um que tenha convidado pessoas para uma festa, que tenha uma caderneta de anotação particular, um sistema de agenda no seu telefone, sabe que a cada 6 meses, se você procurar, 5% a 10% das pessoas não são mais aquelas pessoas com as quais você quer falar, porque mudaram de telefone, porque mudaram de endereço, porque mudaram de cidade, ou porque sofreram qualquer tipo de ocorrência que você não acompanhou na sua agenda telefônica ou no seu cadastro. Então, é absolutamente fundamental que nós, com programas sociais que montam mais de 80 milhões de pessoas, tenhamos um cadastro que nos permita uma auditoria plena, que nos permita o resgate das informações e que possamos tornar público para que toda a sociedade brasileira, todo aquele cidadão que quiser, que se entender no direito de verificar aquele recurso que ele despende em benefício de outro brasileiro, possa acessar uma relação e verificar quem é o receptor do dinheiro, quem é aquele que está sendo assistido. Volto a dizer, para que nós possamos deixar bastante claro, que em momento algum estou me colocando contra os instrumentos de defesa social. Apenas acredito que nós precisamos muito aperfeiçoá-los, porque existem ainda milhões de brasileiros que precisam ser assistidos.
Enquanto outros estão ganhando, que não precisa.
Né? Exatamente. E aí eu queria fazer uma menção ainda final, importantíssima, no sentido de que nós ainda, além desses que estão assistidos nesses programas do Ministério da Ação Social, nós ainda vamos para mais de 13 milhões de outros brasileiros que têm benefício na tarifa de energia elétrica. E que aí não é mais uma transferência direta de recursos, mas é uma transferência de subsídio cruzado. Ou seja, nós pagamos por esses que pagam menos na conta de luz. Na questão da água, você tem a tarifa social da água. Nós pagamos por aqueles que têm uma tarifa diferente da nossa em função da sua situação social. E ainda existe o seguro-desemprego, que apesar do Brasil ter 4%, né, 5% de índice de desemprego, é um dos maiores seguros-desemprego do mundo e que tem um orçamento para o ano que vem de R$33 bilhões. Alguma coisa está errada nisso. Não é possível que nós venhamos a despender R$33 bilhões em 2015 com a menor taxa de desemprego do mundo. Não é possível que nós tenhamos, ainda além de 80 milhões e 600 mil pessoas beneficiadas no sistema de defesa social pelo Ministério da Assistência Social, mais 13 milhões de pessoas só na tarifa social de energia elétrica, sem qualquer controle. Eu acompanhei a renovação do controle da tarifa de energia elétrica pelo Ministério das Minas e Energia esse ano, e eles não têm a menor noção do que estão fazendo, porque quem tem obrigação de controlar a concessão desses benefícios, mais uma vez, são os municípios. E os municípios não têm nem estrutura, nem capacidade, nem orçamento para controlar coisas dessa ordem. Portanto, o meu projeto visa identificar aquele brasileiro que, por qualquer razão, precise de uma transferência direta de recursos, e que ainda precise de um subsídio de energia elétrica, e que ainda tenha, por qualquer razão, de ter um subsídio na água, que ainda tenha que ter o benefício do gás, mas que nós possamos identificá-lo, que nós possamos assisti-lo de forma que a informação sobre esse caso seja recuperável. E mais importante que tudo isso, que nós façamos isso para que esse brasileiro e sua família possam transitar da condição de pobreza para uma condição de prosperidade, para uma condição de dignidade. E quando a sociedade não controla, e quando a sociedade não verifica, ela não convida e não faz com que os seus cidadãos acompanhem esse processo e façam isso com correção e efetividade.
Okay. Bom, agradeço muitíssimo mais uma vez, deputado Júlio Lopes, do PP Fluminense. Deputado, enquanto o senhor conversava conosco aqui, eu busquei na internet o relatório do TCU, um relatório que inclusive traz muitos gráficos, é fácil procurar. Se você botar num buscador relatório TCU, Bolsa Família 2014, você vai chegar rapidamente à notícia e também ao relatório, que traz muitos gráficos, é interessante para quem quer ter mais substância, mais conteúdo para analisar essa política pública, que, como o senhor colocou, é importantíssima, mas precisa estar sob constante monitoramento, sob constante avaliação, para que possa cumprir muito bem o seu papel. Então, agradeço muitíssimo mais uma vez, deputado Júlio Lopes, sua participação aqui conosco e sucesso na empreita pela melhoria dessa política pública.
Eu é que agradeço, um abraço a todos. Muito obrigado.
Deputado Júlio Lopes, que é do PP, Partido Progressista do Rio de Janeiro.